Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 18 de maio. Hoje lá fora estamos com excelente tempo, 24 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Don McLean. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A Rússia diz que quase 1000 soldados ucranianos se renderam em Mariupol, enquanto os seus gastos com a defesa aumentam 40%. A ONG avisa que milhões de crianças estão em risco de fome no Corno de África. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Controvérsia em redor do Estado de Saúde de Eduardo dos Santos envolve agora a alegada falsificação de uma carta publicada nos meios estatais.
Essa carta, com essa assinatura que não é igual, a assinatura que todos os angolanos estão habituados a ver em todos os espaços de Eduardo dos Santos, está a ser noticiada na Rádio Nacional?
Bispo católico lança duras críticas a governantes corruptos.
Roubaram, foram depositar lá fora, nos outros países, e hoje nós estamos na miséria. Foram maus para a sociedade, foram maus para conosco. Deviam ir também para o tribunal, ser julgados.
Vamos também falar da lei sobre sondagens que foi agora aprovada. Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Ministério da Defesa russo publicou hoje vídeos do que disse serem combatentes ucranianos a receberem tratamento hospitalar depois de se renderem no complexo fabril de Azovstal, em Mariupol. A Rússia disse que um total de 959 combatentes ucranianos se renderam desde segunda-feira, incluindo 80 feridos. As autoridades ucranianas proibiram, entretanto, a discussão sobre o destino dos combatentes que se renderam após semanas de resistência dentro dos túneis do complexo fabril. Inicialmente, a Ucrânia disse que os combatentes seriam trocados por presos de guerra russos. A captura da cidade de Mariupol, na costa do mar de Azov, é o maior sucesso da Rússia na guerra de 3 meses na Ucrânia. Um porta-voz do Pentágono disse ser difícil de especular sobre qual o impacto do fim dos combates nessa cidade, onde os combatentes ucranianos tinham enfrentado milhares de tropas russas, agora livres para seguirem para outros objetivos. O porta-voz disse que a intenção da Rússia é cercar e ocupar a região de Donbass e o leste do país. Entretanto, foi noticiado que os gastos de defesa da Rússia aumentaram quase 40% nos primeiros 4 meses do ano, de acordo com dados preliminares dados a conhecer pelo Ministério das Finanças. A Rússia gastou 26.400 milhões de dólares com a defesa entre janeiro e abril, quase metade do total do orçamento para todo este ano. Só em abril, a Rússia gastou 9.700 milhões de dólares com as suas forças militares, um aumento de 128% em relação a abril do ano passado. O vice-primeiro-ministro russo Marat Kusnulin disse que a Rússia vai financiar a reconstrução de territórios controlados por si na Ucrânia e vai reparar as estradas que ligam esses territórios à Rússia. O vice-primeiro-ministro disse que a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, capturada pela Rússia, irá continuar a fornecer eletricidade à Ucrânia, que, contudo, vai ter que pagar por essa energia. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje apoiar a entrada da Suécia e Finlândia na NATO, afirmando que Washington vai cooperar com esses dois países contra qualquer ameaça à sua segurança, queríamos dizer, enquanto os dois países aguardam pela adesão oficial. Por outro lado, a Rússia disse hoje ter ordenado a expulsão de 85 diplomatas da França, Espanha e Itália em retaliação à expulsão de diplomatas russos desses países. Trata-se de 34 diplomatas da França, 27 de Espanha, 24 de Itália. Mais de 300 diplomatas russos foram expulsos de países europeus desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro. A organização não-governamental Save the Children divulgou um relatório que revela que mais de 5 milhões e meio de crianças estão em risco de desnutrição aguda na região do Corno de África e 350 mil menores podem morrer este verão se a comunidade internacional não agir. O relatório atribui esta nova crise humanitária a duas razões principais: o choque climático, que provocou graves secas na região, e a guerra na Ucrânia. O diretor da Save the Children lembrou que, entre as consequências físicas da desnutrição aguda nas crianças, estão os efeitos sobre o sistema imunológico. Ele disse que o risco é deixar uma geração de crianças numa situação de extrema vulnerabilidade a um monte de doenças. No que diz respeito à Ucrânia, ele fez recordar que a Rússia e a Ucrânia fornecem 90% do trigo que se consome no Corno de África. Na República do Congo, o deputado da maioria, Ghislaine Galibali, foi condenado à revelia a 30 anos de trabalhos forçados e ao pagamento de uma multa pesada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Henri Bouka, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, disse que o parlamentar foi considerado culpado dos atos que lhe são atribuídos, em particular o delito de falsificação e uso de falsificação e fraude salarial. O tribunal condenou Ghislaine Galibali, de 51 anos de idade, de ter fornecido um diploma falso de engenheiro de desenvolvimento que lhe permitiu ser recrutado como agente da Road Fund, uma agência pública de manutenção de estradas em todo o Congo. A imunidade parlamentar de Galibali, eleito deputado pelo círculo eleitoral de Lekana, no centro do país, foi levantada durante uma sessão extraordinária da Assembleia Nacional.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nos últimos meses, ou nos últimos dias, tem aumentado nas redes sociais especulação sobre o estado de saúde do antigo presidente José Eduardo dos Santos. E desde ontem que tudo se agravou. A televisão estatal e também a imprensa portuguesa divulgaram uma carta alegadamente assinada pelo presidente Eduardo dos Santos, afirmando que apenas o seu médico pode falar sobre o seu estado de saúde. Dado que veio a ser desmentido na sua página oficial e pela filha, Xizé dos Santos. Coque Mucuta.
Em nota assinada supostamente pelo antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, a única entidade autorizada a falar sobre o seu estado de saúde é o Dr. João Afonso, seu médico pessoal, nos últimos 16 anos. Entretanto, esta informação foi desmentida horas depois pela conhecida página oficial do Facebook de José Eduardo dos Santos, Jazz o Patriota. Na manhã desta quarta-feira, quem também desmentiu a referida informação é a sua filha, Velvícia dos Santos, mais conhecida por José dos Santos.
Então a carta que José Eduardo Santos assinou, de punho e letra, com a mesma assinatura que todos os angolanos estão acostumados a ver em todos os espaços de José Eduardo Santos, que fez de 79 até 2017, enquanto foi presidente da República, foi invalidada pelo tribunal, não serviu como testemunho porque diziam que não podiam garantir que José Eduardo Santos é que assinou. E essa carta, com essa assinatura que não é igual, assinatura que todos os angolanos estão habituados a ver em todos os espaços de Eduardo Santos, está a ser noticiada na Rádio Nacional. Então, afinal de contas, quais são os critérios para aceitar ou não aceitar? Zé não está condenado por quê? Porque o tribunal disse que aquela assinatura não era de Eduardo Santos, porque não estava garantido que era de Eduardo Santos. Um tribunal! E agora estão a pôr um documento em circulação, fontes oficiais do Estado, porque já é assinatura de Eduardo Santos. Então o Zeno está condenado por quê?
O antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, regressou no mês de maio à Espanha por motivos de saúde. De lá para cá, várias informações são tornadas públicas sobre o suposto mau estado de saúde. Por outro lado, Bento dos Santos Cangamba, uma figura próxima à família dos Santos, sem dizer se tem estado a falar ou não com José Eduardo dos Santos, disse:
uma coisa é, ele governou um país muito tempo, já saiu, é aquilo que eu tenho estado a pedir às pessoas. Se a pessoa já não é presidente, já é cidadão normal, não tem necessidade mais de estarmos a chocar, falar com ele, falar dele porque morreu, porque está doente e tal, não sei o quê. As pessoas, não, isso já fica com a responsabilidade do próprio Estado e da sua família. Não temos mais que inventar mortes para uma pessoa estar viva. Isso é feio.
Coque Mucuta, Luanda.
Continua, entretanto, por esclarecer quem enviou e por que foi feita essa carta que Velvícia dos Santos disse ser falsa. A assinalar que Velvícia estava a se referir Nas declarações que ouvimos, há um documento enviado a um tribunal durante o julgamento do antigo chefe da secreta, José Maria, uma carta rejeitada pelo tribunal por não poder confirmar que era do antigo presidente. O bispo da diocese do Caxito, Dom Maurício Camuto, fez duras críticas aos responsáveis pela corrupção no país, afirmando que deveriam ser presos e julgados. As críticas, de natureza duras, pouco vulgares, foram feitas num encontro com jovens e adultos, em que a educação dos mesmos foi tema de análise. Fernando Caetano.
O pronunciamento do sacerdote aconteceu na paróquia de Santa Isabel, com crianças, adolescentes, jovens e adultos do movimento Kizit e Anuarit.
Estamos a ver como está a nossa sociedade mal, por causa da corrupção, porque muitos mais velhos nos levaram nesse mau caminho. Não é? Não souberam respeitar aquilo que era de todos, não respeitaram o bem comum, roubaram, foram depositar lá fora, nos outros países. E hoje nós estamos na miséria, não podemos seguir este exemplo. São maus exemplos, foram maus para a sociedade, foram maus para conosco. Deviam ir também para o tribunal, ser julgados como estes jovens de ontem, e serem presos, devolver os dinheiros que roubaram. São maus, porque fizeram mal a nós, porque por causa deles, muitos morrem nos hospitais não há medicamentos. Então temos de procurar melhorar, não seguir os maus caminhos, não seguir os maus exemplos. Por isso temos Quisito e Anuari.
Por seu turno, o padre Manuel Kisaki lamentou dizendo que muitos que se prezam a rezar a Deus sejam mentirosos e exortou aos gestores públicos e políticos a agirem com clareza e verdade, cumprindo com as suas promessas.
O nosso país está como está por causa da mentira. Por causa da mentira que existe nas suas instituições, e por isso mesmo Deus não faz morada nas nossas instituições. O que acontece? Falam de tudo, das promessas que não são realizadas, e não falam ou falam um pouco da verdade. Por exemplo, da greve dos professores, quase que não se fala, das más condições, as condições desumanas que existem nos nossos hospitais. Quase que não falam.
Kisaki prosseguiu dizendo:
as obras que retomam em tempo eleitoral, até que hoje já ninguém se lembra daquela Operação Resgate. Vocês ainda se lembram? Operação Resgate. Resgatamos o quê? Já esquecemos. Já ninguém fala dessas operações. Foi tudo na base da mentira, na base do falso, do engano, do showman.
Para a Voz da América, Fernando Caetano.
E agora vamos para Luanda, para o Parlamento. Além das sondagens, inquéritos e inquéritos de opinião, foi aprovada em definitivo hoje por 122 votos a favor, 43 contras e 2 abstenções. Venâncio Rodrigues.
João Pelia manteve-se irredutível na sua decisão de proibir a realização de sondagens e inquéritos de opinião à boca das urnas e durante a campanha eleitoral. A deputada da UNITA, Mihaela Weber, justificou o voto contra do seu partido com o argumento de que o diploma é antidemocrático e inconstitucional.
Em virtude do mesmo cercear a liberdade das empresas de sondagem, igualmente dos cidadãos que possam eventualmente participar, pretender participar das sondagens em época de campanha eleitoral e após efetuar o seu direito de voto, participar de modo livre e anónimo das sondagens à boca das urnas. Não faz sentido aprovar uma lei da sondagem que impede a divulgação de sondagens de opinião durante a campanha eleitoral, como esta que nos estão a propor, é inaceitável. Esta disposição não serve à democracia. Nenhum país democrático do mundo o faz.
O MPLA diz, entretanto, que a lei é oportuna por alegadamente se integrar na realidade governativa, segundo afirmou a deputada Jamila de Almeida.
É fundamental que se regulem os termos da divulgação dos resultados das sondagens e inquéritos de opinião. Oportuna porque se integra na atual realidade governativa. A lei, ora aprovada, tem ainda o condão de extirpar as arbitrariedades e o empirismo que caracterizam atualmente a atividade das sondagens e dos inquéritos no nosso país, conferindo rigor, cientificidade e regras no seu exercício. Ressalto a originalidade da lei, pois pela primeira vez temos em Angola um diploma que versa sobre esta matéria.
Para o jornalista Elide Manuel, o diploma ora aprovado manifesta a preocupação do partido no poder, o MPLA, que está perfeitamente consciente que o nível da sua popularidade vai baixando.
E esse tipo de projeções, de sondagens, naturalmente isto não abona a favor do próprio MPLA, a menos que eles o façam quando são aquelas empresas que os próprios encomendam e que lhes dão aquelas vitórias. Com a emergência das redes sociais, naturalmente há uma maior partilha destes dados, há uma maior exclusão, e naturalmente isto não está de agrado, portanto isto não corre de agrado dos planos que eles têm normalmente das eleições que nós sabemos em Angola.
O diploma determina que, quanto à sondagem eleitoral, é obrigatório o depósito do relatório junto da CNE e da entidade reguladora da comunicação social como condição para a sua divulgação. Uma das regras impostas pela nova lei para a realização de sondagens tem a ver com a garantia do anonimato dos inquiridos e das suas respostas. A lei determina ainda que respondem criminalmente as entidades que, no exercício das suas atividades de sondagens e inquéritos de opinião e sua divulgação, violarem bens protegidos por lei. Para as sondagens eleitorais, o diploma prevê multas para as entidades privatizadoras, que varia entre 20 milhões e 100 milhões de kwanzas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Com ou sem sondagens, vêm as eleições. E para além da batalha entre os partidos políticos, há uma outra. Muita luta dos cidadãos para obter um lugar nas listas dos partidos políticos para entrar no Parlamento angolano. Muitos abandonam, inclusive, as suas profissões para ter acesso à Assembleia Nacional. Isto porque, segundo dizem alguns analistas, isso é considerado um emprego de luxo. Manuel José.
São 220 lugares disputados por sufrágio universal livre e igual, distribuídos entre 130 lugares. São eleitos por prestação proporcional em círculo nacional único, 90 são eleitos por círculos eleitorais provinciais, ou seja, 5 deputados por cada uma das 18 províncias do país. Em cada uma das modalidades, o cidadão deve estar numa lista sob a responsabilidade de um partido ou coligação de partidos políticos reconhecidos pelo Tribunal. O jurista Pedro Capracata entende que o único motivo que move o cidadão em Angola a ir parar ao Parlamento são os bens materiais.
Este deputado está mais mencionado, depende do dinheiro. O que importa é que ele tenha carros, dinheiro e a impunidade assegurada.
Para o causídico, caso o país regressasse ao tempo da Assembleia do Povo, não haveria deputados hoje para contar história.
Mas se decidir no sentido de voltar à época da Assembleia do Povo, a função de deputado não era remunerada, todos eles saltam em bloco. Em menos de 24 anos não vamos ter o parlamento no país.
O sociólogo e professor universitário Lucombo Zatuzola explica o motivo das lutas para se ter um lugar na lista dos partidos políticos.
Entrar no parlamento, você tem Lexus, tem casa no condomínio, passaporte diplomático, carro de casa, do apoio à namorada. Então todo mundo luta para que o seu nome constam na lista, e por isso que cada um luta mesmo a morrer para entrar lá.
E quando lá se encontram, pela forma como entram?
Às vezes nem levanta a mão, entra mudo, sai calado.
O jornalista e jurista William Toné defende uma mudança profunda no país em relação à forma como os deputados vão lá parar.
Quando a população tem situações críticas, não se vê, não se ouve a voz dos deputados. Muitos dos problemas que nós temos derivam dessa situação. É preciso fazer e refazer o país.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta, onda média e também em frequência modulada. Quando se iniciar a segunda meia hora, dentro de aproximadamente 10 minutos, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM. E em FM vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
A convidada desta semana no Saúde em Foco, portanto na sexta-feira, é a doutora Winette Augusto. O programa vai falar sobre hipertensão, comumente conhecida por tensão alta. Os hábitos que conduzem à hipertensão, os sinais, medidas preventivas. Se o ouvinte tiver dúvidas, perguntas sobre o que é a hipertensão, a tensão alta, pois pode enviá-las para o WhatsApp da Voz da América. O número é mais 1-202-251-9466. Ligue-se a nós às 15h30 de Cabo Verde, 16h30 de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 17h30 de Angola, 18h30 de Moçambique, para o nosso Saúde em Foco, na sexta-feira. Agora vamos para a Huila para descansar com um pouco de café. Os municípios de Caloquembe e Caconda, no norte da província, preparam-se para relançar a multiplicação e produção de café. O Instituto Nacional do Café fez recentemente a entrega de 35 mil mudas de café arábico pelo Instituto Nacional do Café, de um total de 40 mil previstos. De julgar pelo mercado internacional, há muito dinheiro a fazer com o café. Teodoro Albano.
O projeto visa a instalação de centros de produção e multiplicação de sementes de café arábica que vão beneficiar produtores associados nos municípios de Caloquembe e Caconda, onde cada agricultor trabalhará em 2,5 hectares. O responsável do Instituto Nacional do Café de Angola, na Huila, Henrique Chevinda, vê vantagens no relançamento da produção do café na região.
Hoje, na cota internacional de Londres, o saco de café de 60 quilos está no valor de $120. Enquanto que o saco de café arábica, esse de 120, é o café robusta, e o café arábica, que é o nosso, que nós produzimos aqui nessa região, a partir da Huila, Benguela, Huambo, até Bié e até mais aos confins, se calhar, o saco de café está $180.
O Instituto Nacional do Café de Angola refere existirem ainda desafios que precisam de ser ultrapassados, como a transportação e excedência de fertilizantes.
Os produtores vêm buscar as plantas, mas nem todos se dispõem de meios de transporte para poder levar as localidades para o plantio a locais definitivos. Os outros que cultivam o milho, ou seja, os cereais, são dados os adubos. As pessoas, às vezes, pronto, ignoram-nos um pouquinho acerca de dar também os fertilizantes no setor do café.
O diretor provincial da Agricultura, Pedro Conde, acredita que a produção em grande escala de café pode colocar a província no mapa em que é pouco conhecida.
Por ser uma região muito produtiva, não é? Tanto nessas culturas de milho, feijão. Essa área foi escolhida por causa do historial que tem e dos altos índices de produção.
O café da Huila já chega à África do Sul, Namíbia e vários países da Europa e da Ásia através da Café Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu em Sevilha, em Espanha, onde hoje temos a final da Liga Europa, frente a frente, duas equipas que talvez ninguém pensasse que pudessem lá chegar. É o Rangers da Escócia contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Na fase de grupos, Rangers ficou em segundo lugar no seu grupo, grupo A, Eintracht em primeiro no grupo D. Depois, o Rangers eliminou o Estrela Vermelha de Belgrado, o Braga de Portugal e o Leipzig da Alemanha. Eintracht eliminou o Betis, o Barcelona e o West Ham de Inglaterra. Difícil fazer previsões. Ontem, em Inglaterra, Liverpool bateu o Southampton 2-1. Esteve a perder por 1-0, num jogo em que deixou de fora 9 jogadores que tinham vencido a Taça de Inglaterra, a FA Cup no sábado, suplentes à altura, ou como disse alguém, Liverpool tem Ferraris na garagem. Esta vitória significa que o campeonato inglês vai ser decidido no último dia do campeonato do domingo, pois Liverpool tem menos um ponto que Manchester City. Liverpool recebe o Wolverhampton, Manchester City recebe o Aston Villa. À mesma hora, vai ser preciso ter 2 televisões para seguir. Agora no futebol africano, a Federação São Tomense de Futebol anunciou hoje que vai interpor de imediato um recurso à Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol, depois de ter sido desclassificada de participar no CAN 2023. A polémica prende-se com o facto das autoridades mauricianas terem interposto um protesto à CAF sobre a alegada utilização indevida de Luís Leal, dos Anjos, na eliminatória com as Maurícias, em que São Tomé empatou 3-3 e ganhou 1-0, mas esse jogo de 1-0, portanto, foi invalidado e dada vitória à seleção mauriciana. Isto porque o jogador não teria apresentado um teste de Covid dentro dos prazos estipulados. À luz desse argumento, o Conselho de Disciplina da CAF aplicou, para além da desclassificação, uma multa de $10 mil. A decisão sobre o recurso apresentado por São Tomé tem que ser rápida. Os jogos de qualificação começam já no início de junho. Vamos agora para o basquetebol. Começamos em Kigali, no Ruanda, onde Petro de Luanda está a preparar-se para o seu jogo dos quartos de final da Liga Africana de Basquetebol, o BAL 2022, onde no sábado defronta o Salé de Marrocos. O Petro tem estado a concentrar-se em melhorar o jogo exterior, os 3 pontos de distância tão necessários. A Voz da América vai acompanhar este jogo no sábado. Agora no basquetebol americano, a NBA, hoje temos o primeiro jogo da final da Conferência Oeste, frente a frente Dallas Maverick e Golden State Warriors. Ontem, o Miami Heat derrotou o Boston Celtics por 118-107 no primeiro jogo da final da Conferência Leste. No próximo dia 21 de maio, regressa à Liga África Basquetebol, o BAL. São os quartos de final que iniciam a última fase do campeonato, que vai decorrer em Kigali, no Ruanda. E o Petro de Luanda vai lá estar. Nós vamos acompanhar o Petro em Kigali nos jogos que disputar nesta fase final, com uma divisão e análise do resultado nos dias em que o Petro estiver em ação. João Santa Rita e Joaquim Clemente vão acompanhar o Petro. Estaremos nas ondas curtas, nos 15.580, 12.085, e nas redes sociais pode acompanhar os melhores momentos dos jogos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa morada é simples: voa, português. Não se esqueça, junte-se a nós em mais uma jornada de basquetebol da Liga África, que tem lugar em Kigali, no Ruanda. Esteja com o Petro de Luanda através da Voz da América. Não se esqueça, portanto, amigo ouvinte, no sábado, às 13 horas de Luanda, temos o jogo, portanto, entre o Petro de Luanda e o Salé de Marrocos. Vai ser bom. Estamos a chegar quase ao fim desta primeira meia hora. Eu quero aqui salientar que na segunda meia hora vamos ter interessantes reportagens. Vamos falar do primeiro contingente da Missão de Estabilização e Segurança da Guiné-Bissau, da Comunidade Económica da África Ocidental, que começa hoje a chegar ao país. Vamos também falar, ter uma reportagem que nos chega do Malawi, onde refugiados moçambicanos querem ajuda. E vamos falar também das eleições do Brasil, como é que funcionam e não só. Isso na segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir desta primeira meia hora, mas continuo connosco. Continuo com a Voz da América.
Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Verde carinda, meu chão, Angola. Minha terra, minha raiz, diversa de cultura e cor. Chama-te país, dá-te quero a nação, de grande elevação. Thank you.
partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 18 de maio, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: gastos de defesa da Rússia aumentam 40% nos primeiros três meses do ano. Pentágono afirma ser difícil prever impacto da tomada de Mariupol pela Rússia na Ucrânia. Organização não-governamental avisa que milhares de crianças estão em risco de fome no Corno de África. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e ainda em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível, mais 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bertolomeu, na técnica Rob McLean. E vamos à frente com muitas notícias para desenvolver nesta emissão. Vamos para a Guiné-Bissau, onde teremos a força de estabilização a chegar hoje, enquanto em Moçambique há gritos que chegam de Malawi, de 2.500 refugiados moçambicanos. E também vamos falar sobre, em Cabo Verde, a companhia aérea está no Parlamento, na CPI. Mas primeiro, vamos às notícias com o João Santa Rita.
O Ministério da Defesa Russo publicou vídeos de que disse serem combatentes ucranianos a receberem tratamento hospitalar depois de se renderem no complexo fabril de Azovstal, em Mariupol. A Rússia disse que um total de 955 combatentes ucranianos se renderam desde segunda-feira, incluindo 80 feridos. As autoridades ucranianas proibiram, entretanto, a discussão sobre o destino dos combatentes que se renderam após semanas de resistência dentro dos túneis do complexo fabril. Inicialmente, a Ucrânia disse que os combatentes seriam trocados por presos de guerra russos. A captura da cidade de Mariupol, na costa do Mar de Azov, é o maior sucesso da Rússia na guerra de três meses na Ucrânia. Um porta-voz do Pentágono disse ser difícil de especular sobre qual o impacto do fim dos combates nessa cidade, onde os combatentes ucranianos tinham enfrentado milhares de tropas russas, agora livres para seguirem para outros objetivos. O porta-voz disse que a intenção da Rússia é cercar e ocupar a região de Donbass e o leste da Ucrânia.
Enquanto na Rússia os gastos de defesa aumentaram quase 40% nos primeiros quatro meses do ano, de acordo com dados preliminares divulgados hoje pelo Ministério das Finanças. A Rússia gastou 26.400 milhões de dólares com a defesa entre janeiro e abril, quase metade do total orçamentado para todo o ano. Só em abril, a Rússia gastou 9.700 milhões de dólares com as suas forças militares e um aumento de 128% em relação ao abril do ano passado. O vice-primeiro-ministro russo, Marat Ksunlizlin, disse que a Rússia vai financiar a reconstrução de territórios controlados por Moscou na Ucrânia e vai reparar as estradas que ligam estes territórios à Rússia. O vice-primeiro-ministro acrescentou que a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, capturada por Moscou, irá continuar a fornecer eletricidade à Ucrânia, que vai ter de pagar por essa mesma energia.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje apoiar a entrada da Suécia e Finlândia na NATO, afirmando que Washington vai cooperar com esses dois países contra qualquer ameaça à sua segurança, enquanto os dois países aguardam pela adesão oficial. A Rússia disse, entretanto, hoje ter ordenado a expulsão de 85 diplomatas da França, Espanha e Itália em retaliação à expulsão de diplomatas russos desses países. Trata-se de 34 diplomatas da França, 27 de Espanha, 24 de Itália. Mais de 300 diplomatas russos foram expulsos de países europeus desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro.
A organização Save the Children divulgou um relatório que revela que mais de 5,5 milhões de crianças estão em risco de desnutrição aguda na região do Corno de África. E 350 mil menores podem morrer neste verão se a comunidade internacional não agir. O relatório atribui esta nova crise humanitária duas razões principais:
o choque climático que provocou graves secas na região e a guerra na Ucrânia. O diretor da Save the Children lembrou que entre as consequências físicas da desnutrição aguda, nas crianças estão os efeitos sobre o sistema imunológico. O risco é deixar uma geração de crianças numa situação de extrema vulnerabilidade e um monte de doenças. A ONU fez recentemente um apelo de ajuda e emergência para o Corno de África no valor de 4.400 milhões de dólares, mas até agora só recebeu 2%.
Na República do Congo, Brazzaville, o deputado da maioria, Ghislaine Galibali, foi condenado à revelia a 30 anos de trabalhos forçados e ao pagamento de uma pesada multa pelo Supremo Tribunal de Justiça. O presidente desse tribunal, Henri Bouka, disse que o parlamentar foi considerado culpado de atos que lhe são atribuídos, em particular o delito de falsificação, uso de falsificação e fraude salarial. O tribunal condenou Ghislaine Galibali, de 51 anos de idade, por ter fornecido o que disse ser um diploma falso de engenheiro de desenvolvimento, que lhe permitiu ser recrutado como agente da Road Fund, uma agência pública de manutenção de estradas em todo o Congo.
Voz da América, quarta-feira, na Guiné-Bissau, começa a chegar hoje ao país o contingente da Força Missão de Estabilização e Segurança da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, num total de 630 militares, uma força avançada, já se encontrava em Bissau desde abril. Lassana Kassamá, explica-nos a missão dessa força.
Trata-se de cidadãos oriundos de Murumbala, na Zambésia, e Mutarara, em Tete, vítima das inundações decorrentes da depressão tropical Ana. O facto foi confirmado pelo cônsul de Moçambique, em Buenos Aires, André Matusse.
Queria saber da cólera. Não posso dar detalhes em relação à desnutrição. Provavelmente possa haver, uma vez que as condições de alocação da alimentação não são das melhores que se podia desejar.
Para Alberto de Deus, advogado que já trabalhou numa agência de apoio humanitário, a assistência humanitária a estes moçambicanos torna-se difícil pelo facto de os mesmos não preencherem os requisitos previstos na Convenção de Genebra.
Podíamos chamá-los de migrantes, pelo facto destes moçambicanos que estão no Malau não preencherem os requisitos que constam da Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto de Refugiado. Portanto, eles deviam ter abandonado o país por um receio fundado de estarem a ser perseguidos em razão da sua raça, religião, nacionalidade, uma situação também de conflitos, e não foi o que aconteceu.
No entanto, de Deus considera que o Estado moçambicano não deve abandonar a estes cidadãos que clamam por apoio no país vizinho.
O Estado moçambicano tem um papel muito importante neste apoio que deve ser dado aos moçambicanos que estão neste momento acomodados no Malau. Falo concretamente do Alto Comissariado de Moçambique no Malau, eu falo também do Consulado de Moçambique em Blantyre, falo também do papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros, falo ainda de organizações internacionais, como a Organização Internacional de Migrações, também pode, conjuntamente com o governo moçambicano e com o governo aliano, prestar o seu apoio a estes moçambicanos que estão, neste momento, a viver um drama humanitário.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGD, disse impossibilitado de prestar a assistência humanitária a estes moçambicanos. E segundo o porta-voz, Paulo Tomás, todo apoio que se pode prestar tem que ser do lado moçambicano.
Elas não se mostraram favoráveis em regressar. Provavelmente tenha sido pela estratégia que foi desenhada, porque a condição foi que o kit iriam receber deste lado de Moçambique. E as pessoas não se mostraram favoráveis a isso.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Como puderam ver, esta foi uma reportagem sobre 2.500 moçambicanos refugiados no Malawi que continuam a clamar por ajuda urgente em alimentos. Daqui a pouco vamos regressar a Maputo, mas antes vamos então com a notícia da abertura sobre a Guiné-Bissau, que começa a chegar hoje ao país o contingente da Missão de Estabilização e Segurança da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, num total de 630 militares. Uma força avançada já se encontrava no país desde abril. O Lassana Kassamá explica esta missão.
A missão é composta por 631 homens, entre os quais 140 fazem parte da unidade de polícia, 400 são militares, formados em três companhias, 50 são técnicos de saúde e uma secção de transmissão com 23 efetivos. O Estado-Maior desta missão é constituído por 18 oficiais e com duração de 12 meses, um ano, para apoiar a estabilização da Guiné-Bissau. Estamos a falar de uma missão composta essencialmente pelos militares da Nigéria e do Senegal, este último país vizinho da Guiné-Bissau e que esteve envolvido diretamente na guerra de 7 de junho de 1998 com o punho general Assoumani Mané e o falecido presidente da República João Bernardo Nino Vieira. Denominada por uma AGP, a Força Militar da CDAO tem o mandato de apoiar as forças de defesa e da segurança guineenses, visando manter a estabilidade na Guiné-Bissau, apoiar os esforços de defesa e segurança com vista a assegurar o presidente da República, as entidades indicadas pela alta autoridade guineense e os cidadãos, assim como proteger os civis e melhorar as condições de segurança, conforme o direito internacional humanitário. De referir, entretanto, que mais de 100 homens já haviam chegado a Bissau no final do mês de abril. Estes são instalados no Hospital Militar em Bissau, na base aérea de Bissalanca, na sede do Clube de Futebol das Forças Armadas e na Presidência da República. Esta é a terceira vez que a CDAO envia tropas para a Guiné-Bissau. A primeira aconteceu em 1998, durante o conflito militar. A segunda vem na sequência do golpe de Estado de 12 de abril de 2012, substituindo a força angolana Missanga, e esta terceira vez é consequência do ataque ao Palácio do Governo, ocorrido no dia 1 de fevereiro de 2022, em que morreram 11 pessoas, segundo fontes oficiais. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Regressamos a Maputo. Cerca de o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, exige uma lei eleitoral inclusiva. E queixa-se que os seus membros não têm conseguido votar desde as primeiras eleições multipartidárias em 1994, devido à sua condição física. Aqui em Moçambique não existem mecanismos para as pessoas com deficiência, sobretudo cegos, poderem votar de forma independente, sendo que a lei eleitoral reconhece a possibilidade delas serem acompanhadas no momento da votação. Esta é uma reportagem aqui apresentada pelo Ramos Miguel.
Para a FAMOD, na voz de seu coordenador executivo, Claude Eduardo Castiano, isso viola o direito e o princípio de voto secreto e agrava a dependência das pessoas com deficiência, para além de excluí-las dos processos políticos. Para inverter esta situação, a FAMOD está a interceder junto da Assembleia da República e da Comissão Nacional de Eleições, sobretudo para a adoção de uma lei eleitoral mais inclusiva.
Se a lei eleitoral continuar com restrições, por exemplo, para o direito de votar para pessoas com deficiência psicossocial, isso vai continuar a ser uma brecha. Se a lei eleitoral não definir quem são as pessoas com deficiência, vamos voltar a ter casos onde as pessoas com albinismo não são dadas prioridades nas filas. E todos nós sabemos que estas pessoas não podem ficar expostas ao sol. Há todo um conjunto de alterações na nossa lei eleitoral que devem ser feitas para que as pessoas com deficiência estejam mais protegidas. Estamos nesse processo de engajamento de diferentes atores, de modo a que os órgãos de gestão eleitoral, quando forem adquirir materiais de votação, que já incluam materiais inclusivos para as pessoas com deficiência.
Castiano lamenta que os partidos políticos não se preocupem em engajar as pessoas com deficiência nos seus projetos e critica o fato de que as suas mensagens difundidas durante as campanhas eleitorais não fazem qualquer referência a deficientes.
E, acima de tudo, as listas que os partidos levavam para a Assembleia da República, para a Assembleia Presidencial, não eram representativas, porque a proporção de pessoas com deficiência no país é bastante representativa. Os dados oficiais indicam para 2,7% de pessoas com deficiência no país, entretanto, dados da Organização Mundial da Saúde, estimativamente em 15%. É uma percentagem da população que não pode ser ignorada. Deve ser obrigação dos partidos políticos incluir cidadãos com deficiência para que as leis que vão ser feitas também representem este grupo.
Entretanto, o analista Domingos Neves diz que a situação não tem apenas a ver com a exclusão dos deficientes dos processos eleitorais, como também da sua nomeação para órgãos de tomada de decisão.
Tem a falta política, não é? E temos outro grande problema da falta de participação, por exemplo, nos lugares de de decisão. As pessoas com deficiência são pouquíssimas, senão mas não existem hoje no país como são pessoas que também são colocadas aos lugares de decisão.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Massinho, disse que nas eleições autárquicas de 2023 e presidenciais de 2024, tudo será feito para que todos os cidadãos, independentemente das suas condições físicas, possam participar nos pleitos eleitorais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na cidade da Praia, uma comissão de inquérito parlamentar debate a situação da empresa aérea de bandeira de Cabo Verde, a TACV, depois da sua reestatização devido ao fracasso do processo de privatização com o governo a acusar o parceiro islandês de não cumprir o contrato. A empresa, que continua a ser um sorvedor do dinheiro público, segundo analistas, recorreu ao empréstimo de um avião da companhia TAC para retomar voos desde dezembro, mas apesar de alguma esperança, a presidente do Conselho de Administração anuncia cortes de pessoal. Eugênio Teixeira.
Mergulhada na profunda crise, com avultadas dívidas a diversos credores e problemas de aparelhos para realizar operações, Sá Nogueira disse que o governo decidiu procurar um parceiro internacional com larga experiência que ajudasse a TACV na reestruturação, tendo surgido a companhia islandesa.
O modelo de negócio que eles estão a propor para a TACV e a reestruturação da TACV com base nesse modelo de negócio iria permitir eventualmente sair do paradigma que a TACV vinha vivendo durante muitos anos. Seria uma aposta que, obviamente, podia dar bons resultados ou não, mas pela experiência dos islandeses, caso do sucesso deles, nós só podíamos acreditar que poderiam ser úteis para a TACV e trabalhar com a TACV nesse processo de reestruturação. Por isso é que houve um contrato, portanto, para de gestão, para fazer a reestruturação, esse contrato existe.
O PSCV, principal partido da oposição, criticou o processo de preparação e a privatização da TACV, afirmando que foi lesivo para o país, tendo o MPD, que suporta o Executivo, defendido que, devido à situação praticamente de morte da empresa, as autoridades governamentais tomaram na altura a melhor opção. Como as coisas não correram bem, devido a certos incumprimentos por parte do parceiro, decidiu-se pela nacionalização, estando a nova administração a propor o redimensionamento da CVA. No quadro do plano de atividades, que tem a previsão para o uso de 3 aparelhos, a presidente da Conselho de Administração, Sara Pires, defende que a Cabo Verde Airlines deve emagrecer para permitir a sustentabilidade da empresa.
Não, o que eu informei é que a empresa precisa ser redimensionada para fazer jus ao número de aparelhos que nós temos previsto operar, que são 3 aparelhos. Com isso, nós identificamos um número de excesso de pessoal que tem que ser dispensado. Nós priorizamos os acordos de pré-reforma, os mutuacordos e outros processos de alocação dos trabalhadores. O despedimento será sempre em último caso.
E o antigo quadro da companhia TACV, Fernando Gil Évora, considera que faz todo o sentido a medida de redimensionamento e outras para que se possa caminhar com relativa tranquilidade e sustentabilidade.
Fechar a questão dos equipamentos, fechar redimensionamentos da empresa, eu penso que a partir daí a Cabo Verde Airlines será todas as condições para não continuar a ser um servidor, digamos, do erário público.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia vamos para Luanda. Nos últimos dias tem aumentado nas redes sociais a especulação sobre o estado de saúde do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos. E desde ontem tudo se agravou neste teor. A televisão estatal e também a imprensa portuguesa divulgar uma carta alegadamente assinada pelo antigo presidente, na qual afirma que apenas o seu médico pode falar sobre o seu estado de saúde. O suposto comentário veio a ser desmentido na sua própria página oficial e pela filha Tizé dos Santos. Coco Mucuta, desde Luanda, tem a reportagem.
Em nota assinada supostamente pelo antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, a única entidade autorizada a falar sobre o seu estado de saúde é o Dr. João Afonso, seu médico pessoal, nos últimos 16 anos. Entretanto, esta informação foi desmentida horas depois pela conhecida página oficial do Facebook de José Eduardo dos Santos, Jazz o Patriota. Na manhã desta quarta-feira, quem também desmentiu a referida informação é a sua filha, Velvícia dos Santos, mais conhecida por Tizé dos Santos.
Então a carta que José Eduardo Santos assinou de punho e letra, com a mesma assinatura que todos os angolanos estão acostumados a ver em todos os despachos do José Eduardo Santos, que fez de 79 até 2017, enquanto foi Presidente da República, foi invalidada pelo Tribunal, não serviu como testemunho porque diziam que não podiam garantir que o Zé Eduardo Santos é que assinou. E essa carta, com essa assinatura que não é igual, a assinatura que todos os angolanos estão habituados a ver em todos os espaços de Zé Eduardo Santos, está a ser noticiada na Rádio Nacional. Então, afinal de contas, quais são os critérios para aceitar ou não aceitar? Zé não está condenado por quê? Porque o tribunal disse que aquela assinatura não era de Zé Eduardo Santos, porque não estava garantido que era de Zé Eduardo Santos. Um tribunal! E agora estão a pôr um documento em circulação, fontes oficiais do Estado, porque já é assinatura de Zé Eduardo Santos. Então o Zé não está condenado por quê?
O antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, regressou no mês de maio à Espanha por motivos de saúde. De lá para cá, várias informações são tornadas públicas sobre o suposto mau estado de saúde. Por outro lado, Bento dos Santos Cangamba, uma figura próxima à família dos Santos, sem dizer se tem estado a falar ou não com José Eduardo Santos, disse:
uma coisa é, ele governou um país muito tempo, já saiu, é aquilo que eu tenho estado a pedir às pessoas. Se a pessoa já não é presidente, já é cidadão normal, não temos necessidade mais de estarmos a chocar, falar com ele, falar dele porque morreu, porque está doente e tal, não sei o quê. As pessoas, não, isso já fica com a responsabilidade do próprio Estado e da sua família. Não temos mais que inventar mortes para uma pessoa estar viva. Isso é feio.
Koke Mukuta, Luanda.
Nesta semana, o presidente americano Joe Biden autorizou o envio de cerca de 500 soldados para a Somália para combater as operações do grupo radical islâmico Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda. Desta forma, Biden reverte uma decisão da administração Trump, que retirou 700 tropas daquele país, e acontece um dia após a eleição de um novo presidente. Na Somália, a notícia é bem recebida, mas especialistas alertam que o problema no país é essencialmente político e de falta de respostas aos problemas da juventude. Marla Salete tem a reportagem.
O novo presidente da Somália verá em breve o regresso das forças dos Estados Unidos ao país, com 500 soldados de elite com a tarefa de combater o Al-Shabaab, um grupo extremista violento que destabiliza a Somália há mais de 15 anos. A decisão da segunda-feira reverteu a decisão da administração Trump de retirar os 700 soldados do país em 2020.
The decision to reintroduce a small but persistent...
A decisão de reintroduzir uma presença pequena, mas persistente, foi tomada em primeiro lugar para maximizar a segurança e eficácia da nossa força e permitir que ela garanta o maior apoio aos nossos parceiros. Além disso, os nossos parceiros podem beneficiar do nosso apoio e engajamento mais consistente para lidar com a ameaça representada pela Al-Shabaab e, quando houver risco, é algo que se pode gerir.
Autoridades da Casa Branca disseram que as tropas são deslocadas de outras bases no continente, mas não indicaram onde ficarão instaladas, quais seriam os seus principais alvos e por quanto tempo ficarão na Somália. Autoridades militares e de contra-terrorismo dos Estados Unidos descrevem o Al-Shabaab como a maior, mais rica e mais mortal afiliada da Al-Qaeda. Recentemente, eles cresceram em tamanho e tornaram-se mais agressivos. No início do mês, eles mataram recentemente pelo menos 30 soldados do Burundi durante um ataque a uma base da União Africana no sul da Somália.
O problema é que o Al-Shabaab continua a ser uma ameaça. E essa ameaça que avaliamos não apenas continua, mas tem aumentado. E acreditamos que esta é a melhor forma de mantermos esta missão, que continua a ser muito valiosa, de assessoria, assistência e treinamento. É apenas uma melhor forma de a fazer.
Não se sabe se o presidente da Somália, eleito no domingo, fez esse pedido. Analistas de segurança somalis dizem que a medida é bem-vinda, especialmente se os Estados Unidos retomarem os ataques aéreos contra Al-Shabaab, mas também alertam que a solução militar não é a única.
Os ataques aéreos mantiveram Al-Shabaab à distância, mas assim que os ataques aéreos pararam, vimos o ressurgimento do grupo. Os ataques aéreos e operações ofensivas não são solução. A solução é realmente um governo somali que realmente trabalha de forma coordenada em toda a sociedade. O problema na Somália é um problema político, são acordos políticos necessários dentro da elite. É um problema de clãs. Todas essas coisas precisam ser resolvidas. Os motivos que levam os nossos jovens a juntarem-se ao Shabaab têm de ser resolvidos.
Na Somália, ninguém está seguro. Em fevereiro, um homem-bomba atacou o perímetro presidencial, provocando a morte de pelo menos 6 pessoas e ferimentos em mais de uma dúzia.
No Quênia, alguns jovens no norte do país estão a abandonar atividades classificadas de banditismo e a abraçar formas alternativas de ganhar a vida. Mais de 500 membros do grupo indígena Samburu, tradicionalmente conhecido como Morans, estão matriculados em treinamento vocacional, como a carpintaria. Mantém-se assim longe do que as autoridades dizem ser o contrabando de armas da vizinha Etiópia para roubo de gado. Ana Guedes.
Simon Lebramaré, de 28 anos de idade, recorda o dia em 2019 em que ele e um amigo quase foram baleados depois de roubarem gado de uma comunidade rival em Samburu.
Fomos para atacar, fomos para roubar. Antes de chegarmos ao nosso destino, fomos alvos de uma emboscada. Dispararam contra nós e nós fugimos. Cada um seguiu o seu caminho. Tivemos de salvar as nossas vidas. Eu estava por minha conta e não havia nenhum hospital por perto. Decidi que não queria continuar a fazer isto.
Simon, que agora repara motociclos na sua aldeia, diz que se matriculou em formação profissional para ter um modo de vida decente. Está entre os mais de 500 jovens do norte do Quênia que participam no que é conhecido como Uzuzi Maniatani, que significa competências em Swahili. As autoridades afirmam que o programa está a ajudar a diversificar os meios de subsistência entre os jovens morangos, incluindo as mulheres. O diretor do programa, Aboro Touré, explica.
This is a program that is being fashioned.
Este é um programa que está a ser elaborado para se adequar ao estilo de vida das comunidades pastoris, porque as ferramentas e os formadores são realmente móveis, vão de uma aldeia para outra. Através deste programa, vários jovens e mulheres que estavam envolvidos em atividades improdutivas como o banditismo, o roubo em autoestradas, estão a transformar as suas competências em negócios.
Os dados nacionais indicam que são as regiões do norte do Quênia afetadas pelo clima árido, as populações esparsas e as atividades pastoris que têm o desemprego mais elevado, com taxas que chegam a atingir 62%. O porta-voz do governo queniano, Cyrus Oguna, disse à Voz da América, numa entrevista telefónica, que o Estado está a apoiar a educação das comunidades do Norte, especialmente contra a tradicional prática do roubo do gado.
Por vezes, ou roubam para obter o dote, ou umas poucas vezes por razões económicas. Assim, a estratégia do governo é educar a maioria destas pessoas, de modo a que o roubo como prática cultural seja completamente abandonado e eliminado como novas formas de fazer as coisas. Novas formas de ver as questões sociais são as introduzidas através da educação.
Os anciãos da comunidade, como Purandi Lenagwanai, que lideram as conversações de paz envolvendo grupos rivais na região, dizem que a formação profissional pode ser uma verdadeira forma dos mais jovens se envolverem.
Estão a reparar motociclos e a ganhar algum dinheiro. A mentalidade mudou. Deixaram os ataques, mas aqueles que não estão treinados ainda praticam o vício.
Dezenas de pessoas no norte do Quênia perdem as suas vidas devido à rivalidade étnica, de acordo com as autoridades de segurança. As autoridades têm manifestado a esperança de que iniciativas como a formação de competências profissionais ajudem a pôr termo aos crimes no futuro.
E quando caminhamos para um pequeno intervalo, abrimos aqui os jornais americanos, no Street Journal diz, na Bolsa, ações caem com preocupações sobre os custos crescentes do comércio a retalho, corrige aqui. Wall Street Journal escreve também que seleções de futebol feminino e masculino dos Estados Unidos vão ter o mesmo salário depois de um acordo entre todas as partes. O The New York Times, também em Nova York, escreve, eleições primárias mostram limites, embora com algum peso, o poder de Donald Trump sobre a base dos republicanos. Ventos contrários da economia global aumentam à medida que os governos pesam os custos para confrontar a Rússia. E o Washington Post, na capital americana, diz que o Departamento de Segurança Interna decidiu deixar sem efeito um conselho recentemente criado para combater a desinformação depois da sua presidente ter sido atacada online. Candidato apoiado por Donald Trump tem vantagem mínima na corrida ao Senado no estado da Pensilvânia. Terminamos aqui esta primeira hora desta emissão de 90 Minutos da Voz da América. Logo mais teremos mais uma série de reportagens. Hoje, a Agenda Africana vai abordar um projeto aprovado hoje no Parlamento Moçambicano sobre a evasão fiscal, que tem reação já das igrejas e das organizações não governamentais. Já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão em português a partir de Washington nesta quarta-feira, 18 de maio. A partir de agora, nos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, pode encontrar-nos em voaportugues. Para contactos com a redação central, temos disponível o número do WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão para serem desenvolvidos mais à frente, gastos de defesa da Rússia aumentam 40% nos primeiros 3 meses do ano. Pentágono diz ser difícil de prever impacto da tomada de Mariupol pela Rússia na Ucrânia. Organização não-governamental avisa que milhões de crianças estão em risco de fome no Corno de África. Começamos aqui os últimos 30 minutos desta emissão de hora e meia da Voz da América. Quarta-feira é dia de Agenda Africana. Mais à frente falaremos de uma lei aprovada hoje no Parlamento Moçambicano que pretende combater o financiamento do terrorismo e também a invasão fiscal. Organizações não-governamentais e igrejas questionam. Mas isso mais à frente. Primeiro, vamos começar em Cabo Verde, onde o Ministério Público ordenou a detenção de 3 arguídos indiciados pela prática do crime de violência baseada no género no município dos Mosteiros, sendo um deles vereador na Câmara Local. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República avança que a detenção aconteceu fora de flagrante delito e que os 3 têm idades compreendidas entre os 25 e os 53 anos de idade. Em causa, estão factos suscetíveis de integrarem, por hora, 5 crimes de violência baseada no género, sendo 4 de forma agravada, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana, avança o comunicado do Ministério Público. Foram aplicadas aos arguídos diferentes medidas de coação. O arguído de 35 anos de idade, cujo nome não foi revelado, mas que é vereador da Câmara Municipal dos Mosteiros, foi indiciado da prática de 2 crimes de violência baseada no género, na sua forma agravada, também aplicadas como medidas de coação, afastamento da casa de morada da família e proibição de contacto com a vítima. Mudando de assunto, mudando de país, cerca de 2.500 moçambicanos refugiados no distrito de Nzanje, a sul do Malawi, continuam a clamar por ajuda urgente em alimentos. Eles deixaram suas áreas de residência depois do ciclone Idai ter devastado a região, mas não recebem resposta de nenhum lado, desde Maputo, Alfredo Júnior.
Trata-se de cidadãos oriundos de Murumbala, na Zambésia, e Mutarara, em Tete, vítima das inundações decorrentes da depressão tropical Ana. O facto foi confirmado pelo cônsul de Moçambique, em Blantyre, André Matusi.
Queria saber da cólera. Não posso dar detalhes em relação à desnutrição, provavelmente possa haver, uma vez que as condições de alocação da alimentação não são das melhores que se podia desejar.
Para Alberto de Deus, advogado que já trabalhou numa agência de apoio humanitário, a assistência humanitária a estes moçambicanos torna-se difícil pelo facto de os mesmos não preencherem os requisitos previstos na Convenção de Genebra.
Podíamos chamá-los de migrantes, pelo facto destes moçambicanos que estão no Malau não preencherem os requisitos que constam da Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto de Refugiado. Portanto, eles deviam ter abandonado o país por um receio fundado de estarem a ser perseguidos em razão da sua raça, religião, nacionalidade, uma situação também de conflitos, e não foi o que aconteceu.
No entanto, de Deus considera que o Estado moçambicano não deve abandonar a estes cidadãos que clamam por apoio no país vizinho.
O Estado moçambicano tem um papel muito importante neste apoio que deve ser dado aos moçambicanos que estão neste momento acomodados no Malau. Falo concretamente do Alto Comissariado de Moçambique no Malau, eu falo também do Consulado de Moçambique em Blantyre, falo também do papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros, falo ainda de organizações internacionais como a Organização Internacional de Migrações, também pode, conjuntamente com o governo moçambicano e com o governo aliano, prestar o seu apoio a estes moçambicanos que estão, neste momento, a viver um drama humanitário.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGD, disse impossibilitado de prestar a assistência humanitária a estes moçambicanos e, segundo o porta-voz, Paulo Tomás, todo apoio que se pode prestar tem que ser do lado moçambicano.
Elas não se mostraram favoráveis em regressar. Provavelmente tenha sido pela estratégia que foi desenhada, porque a condição foi que o kit iriam receber deste lado de Moçambique. E as pessoas não se mostraram favoráveis a isso.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, começa a chegar hoje ao país o contingente da Missão de Estabilização e Segurança da Comunidade Económica da África Ocidental, CDAO, num total de 631 militares. O Lassana Kassamá faz-nos aqui a apresentação desta missão.
A missão é composta por 631 homens, entre os quais 140 fazem parte da unidade de polícia, 400 são militares, formados em três companhias, 50 são técnicos de saúde e uma secção de transmissão com 23 efetivos. O Estado-Maior desta missão é constituído por 18 oficiais e com duração de 12 meses, um ano, para apoiar a estabilização na Guiné-Bissau. Estamos a falar de uma missão composta essencialmente pelos militares da Nigéria e do Senegal, este último país vizinho da Guiné-Bissau e que esteve envolvido diretamente na Guerra de 7 de Junho de 1998, com o punho general Assoumani Mané e o falecido Presidente da República, João Bernardo Nino Vieira. Denominada por uma AGP, a Força Militar da CDAO tem o mandato de apoiar as Forças de Defesa e da Segurança guineenses, visando manter a estabilidade na Guiné-Bissau, apoiar esforços de defesa e segurança, com vista a assegurar o Presidente da República, as entidades indicadas pela alta autoridade guineense e os cidadãos, assim como proteger os civis e melhorar as condições de segurança, conforme o direito internacional humanitário. De referir, entretanto, que mais de 100 homens já haviam chegado a Bissau no final do mês de abril. Estes são instalados no Hospital Militar em Bissau, na base aérea de Bissalanca, na sede do Clube de Futebol das Forças Armadas e na Presidência da República. Esta é a terceira vez que a CDAO envia tropas para a Guiné-Bissau. A primeira aconteceu em 1998, durante o conflito militar. A segunda vem na sequência do golpe de Estado de 12 de abril de 2012, substituindo a força angolana Missanga. E esta terceira vez é consequência do ataque ao Palácio do Governo, ocorrido no dia 1 de fevereiro de 2022, em que morreram 11 pessoas, segundo fontes oficiais. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Em Angola, a lei de sondagens e inquéritos de opinião foi aprovada em definitivo nesta quarta-feira por 122 votos a favor, todos do MPLA, 43 contra e 2 abstenções. O partido no poder, o MPLA, manteve-se irredutível na sua decisão de proibir a realização de divulgação de sondagens e inquéritos de opinião à boca da urna e durante a campanha eleitoral, A oposição protestou. Verão Rodrigues tem a reportagem.
O MPLA manteve-se irredutível na sua decisão de proibir a realização de sondagens e inquéritos de opinião à boca das urnas e durante a campanha eleitoral. A deputada da UNITA, Mihaela Weber, justificou o voto contra do seu partido com o argumento de que o diploma é antidemocrático e inconstitucional.
Em virtude do mesmo cercear a liberdade das empresas de sondagem e igualmente dos cidadãos que possam eventualmente pretender participar das sondagens em época de campanha eleitoral e após efetuar o seu direito de voto, participar de modo livre e anónimo das sondagens à boca das urnas. Não faz sentido aprovar uma lei da sondagem que impede a divulgação de sondagens de opinião durante a campanha eleitoral, como esta que nos estão a propor, é inaceitável. Esta disposição não serve à democracia. Nenhum país democrático do mundo o faz.
O MPLA diz, entretanto, que a lei é oportuna por alegadamente se integrar na realidade governativa, segundo afirmou a deputada Jamila de Almeida.
É fundamental que se regulem os termos da divulgação dos resultados das sondagens e inquéritos de opinião. Oportuna porque se integra na atual realidade governativa. A lei, ora aprovada, tem ainda o condão de extirpar as arbitrariedades e o empirismo que caracterizam atualmente a atividade das sondagens e dos inquéritos no nosso país, conferindo rigor, cientificidade e regras no seu exercício. Ressalto a originalidade da lei, pois pela primeira vez temos em Angola um diploma que versa sobre esta matéria.
Para o jornalista Elide Manuel, o diploma ora aprovado manifesta a preocupação do partido no poder, o MPLA, que está perfeitamente consciente que o nível da sua popularidade vai baixando.
E esse tipo de projeções, de sondagens, naturalmente isto não abona a favor do próprio MPLA, a menos que eles o façam quando são aquelas empresas que eles próprios encomendam e que lhes dão aquelas vitórias. Com a emergência das redes sociais, naturalmente há uma maior partilha destes dados, há uma maior difusão, e naturalmente isto não está de agrado, portanto isto não corre de agrado e dos planos que eles têm normalmente das eleições que nós sabemos em Angola.
O diploma determina que quanto à sondagem eleitoral é obrigatório o depósito do relatório junto da CNE e da entidade reguladora da comunicação social como condição para a sua divulgação. Uma das regras impostas pela nova lei para a realização de sondagens tem a ver com a garantia do anonimato dos inquiridos e das suas respostas. A lei determina ainda que respondem criminalmente as entidades que, no exercício das suas atividades de sondagens e inquéritos de opinião e sua divulgação, violarem bens protegidos por lei. Para as sondagens eleitorais, o diploma prevê multas para as entidades privatizadoras, que varia entre 20 milhões e 100 milhões de kwanzas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Em Moçambique, o Parlamento aprovou, na especialidade, a proposta de revisão da Lei de Repreensão, Combate e Prevenção do Terrorismo e Ações Conexas, que já tinha sido aprovada na Generalidade. A lei tem levantado muita polémica devido a alguns aspectos previstos, nomeadamente o escrutínio pelo Governo das contas das organizações sem fins lucrativos, incluindo igrejas e organizações não-governamentais. Outro aspecto que tem levantado muita polémica tem a ver com a liberdade de imprensa. Esta edição da Agenda Africana é assinada por William Apote, desde Maputo.
Trata-se de uma legislação proposta pelo governo que diz ter como objetivo reforçar a legislação para travar todo o tipo de manobras terroristas, incluindo cortar as fontes de financiamento e propaganda mediática. No geral, quer os partidos políticos, a sociedade civil e as confissões religiosas concordam a pertinência do reforço legal. Contudo, Há dois aspectos que estão a gerar desconforto total. O primeiro tem a ver com a obrigatoriedade de todas as organizações sem fins lucrativos, nomeadamente ONGs, fundações e igrejas, prestarem contas ao Estado sobre as suas fontes de financiamento e uso dos fundos. Adriano Nufunga é o diretor do CDD, Centro para a Democracia e Desenvolvimento, analisou a proposta com foco neste aspecto.
Esta é uma lei importantíssima. Este pacote legislativo com vista a fechar o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo é uma legislação importante. Um pouco por toda a África e em todo o mundo se está a passar este tipo de legislação, porque é importante, que é para fechar as possibilidades de financiamento ao terrorismo que semeia luto, semeia dor e impede desenvolvimento. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, agora se está a fazer revisão da legislação. E houve estudos que foram feitos, indicaram claramente que houve falta de aplicação da legislação em vigor, por um lado, e por outro, indica com grande preocupação que organizações da sociedade civil também têm que ser fiscalizadas como parte deste processo, particularmente as suas contas. Ora, o estudo feito não apresenta onde é que está a vulnerabilidade das organizações da sociedade civil. O estudo tem 100 páginas. Em nenhuma parte apresentou evidências que mostram a vulnerabilidade das organizações para serem utilizadas para o financiamento ao terrorismo. Apenas há uma linha que diz que é preciso fiscalizar. Mas não há evidência, não há estudo feito sobre onde é que está essa vulnerabilidade e como é que isso pode ser feito.
Nufunga não tem dúvidas. Há um gato escondido por trás desta lei. Faz um paralelismo com o movimento que acontece na região e considera haver uma ação concertada contra os movimentos cívicos.
Aquilo que estamos a ver um pouco por todo o continente africano, particularmente na região da SADC, esse tipo de legislação é utilizada pelos partidos que estão no poder para limitar o espaço de ação das organizações. É uma legislação que vem vestida de AKM para combater o espaço cívico das organizações. As organizações são autónomas, são independentes, têm fontes de financiamento claras, muito conhecidas, e todas as organizações têm as suas auditorias feitas em sede própria dos contratos que têm com os seus parceiros de financiamento. Então, isso não pode ser um problema. No nosso entendimento, esta parte da legislação vem vestida justamente para direcionar a um conjunto específico de organizações da sociedade civil. É uma ação com vista claramente ao fechamento do espaço cívico. E fechar o espaço cívico significa negar a democracia, significa negar a realização de direitos fundamentais e liberdades fundamentais, que são uma conquista importante do povo moçambicano ao longo desses anos.
Uma das estranhezas, segundo Nufunga, é o fato da lei não ser abrangente às organizações políticas.
Aquilo que é claro para nós é que os partidos políticos que devem, por lei, publicar as suas contas, primeiro, onde que apanham o dinheiro que os partidos políticos utilizam e como utilizam esse dinheiro os partidos políticos. São mais de 35 anos dos partidos políticos em Moçambique, do poder e da oposição, terem fontes de financiamento, terem utilização do dinheiro sem que ninguém saiba como é que isso acontece. Veja a questão do financiamento eleitoral. Em todo o mundo é obrigatório, por lei, dizer quem são as fontes de financiamento dos partidos políticos. Em Moçambique, já fizemos 6 eleições gerais. Até hoje não sabemos quem financia os partidos políticos. E para que propósito os financiam? E a quem pagam com o dinheiro que angariam? E quanto é que é esse dinheiro que angariam? Nunca vimos relatórios da auditoria.
Por outro lado, há na proposta uma medida que visa essencialmente a comunicação social. Segundo o artigo 19, no seu número 2, aquele que intencionalmente difundir informação, segundo a qual um ato terrorista é suscetível de acontecer, sabendo que a informação é falsa, é punido com uma pena de prisão de 12 a 16 anos. A classe da comunicação social torce o nariz e no Parlamento foi a oposição a sair em sua defesa. Arnaldo Chalau é o porta-voz da RENAMO e diz que este dispositivo é, acima de tudo, inconstitucional.
A disposição em causa de anticonstitucional refere que aquele que qualquer meio divulgar informações classificar no âmbito da presente lei é punido com pena de prisão de 12 a 16 anos e só isto significa dizer uma violação grosseira. A RENAMO entende que esta lei, para além de ser oportuna e é necessária, mas precisamos alterar este princípio que põe em causa a nossa Constituição, a lei fundamental. E podemos prever consequências como caças bruxas, colocação da algema em imprensa nacional, mais ainda o artigo 19 da presente lei, vai criar condições para encher as cadeias nacionais. Por causa disto, nós pedimos a substituição.
O MPM também mostra-se chocado. Silvério Ronguano é o deputado desta, que é a terceira bancada parlamentar, e apresenta o seu argumento.
Não aprovamos esta lei pela urgente e absoluta necessidade de proteger os direitos fundamentais que esta lei coloca em perigo, na medida em que facilita as escutas, a suspensão de direitos, o desrespeito da privacidade, a violação da correspondência, entre outros direitos imprescindíveis numa sociedade civilizada, e promove a prisão dos profissionais de comunicação social e ativistas sociais. Não aprovamos para sinalizar a fé e esperança de que esta Assembleia, em sede da especialidade, saberá corrigir todos os erros e amenizar os exageros que certamente comporta quando fala da limitação dos direitos fundamentais, escutas, detenções sem culpa formada, entre outras sugestões carregadas de ambiguidades e imprecisões.
A proposta foi aprovada na generalidade por força da maioria parlamentar da Frelimo. Analisada a proposta do governo, aceitou reduzir a pena prevista por um máximo de 8 anos. E nada mais. Jovial Cetina é a voz da posição do partido no poder.
Nós, Afelimo, somos a favor da liberdade de expressão, conforme plasmado no artigo 48 da Constituição da República. Mas somos contra a divulgação pública de informações falsas ou grosseiramente deformadas relativas ao terrorismo, pois isto causa uma insegurança e desordem pública. Por isso, estes indivíduos que perpetuam este tipo de atitude devem ser severamente punidos conforme a lei. Somos contra falso testemunho, somos contra a mentira, somos contra o boato, somos contra aqueles que difundem inverdades e somos contra aqueles que acobertam os mentirosos, que apenas têm como finalidade desestabilizar a sociedade e pôr em causa o Estado de Direito Democrático.
A lei já está parcialmente aprovada. Nesta quinta-feira, volta ao plenário para a aprovação final. Independentemente do que vier a acontecer, a legislação vai fazer correr muita tinta, até mesmo na classe de juristas, onde já há quem deixa haver muita inconstitucionalidade. Este foi o Agenda Africana de hoje, na voz de William Mapote, a partir de Maputo.
E agora passamos ao resumo das notícias que marcam esta quarta-feira. O Ministério da Defesa da Rússia publicou vídeos do que disse serem combatentes ucranianos a receberem tratamento hospitalar depois de se renderem no complexo fabril de Azovstal, em Mariupol. A Rússia acrescentou que um total de 954 combatentes ucranianos se renderam desde segunda-feira, incluindo 80 feridos. As autoridades ucranianas proibiram, entretanto, a discussão sobre o destino dos combatentes que se renderam após semanas de resistência dentro dos túneis daquele complexo fabril.
Um porta-voz do Pentágono aqui nos Estados Unidos disse ser difícil especular sobre qual o impacto do fim dos combates naquela cidade, em que os combatentes ucranianos tinham enfrentado milhares de tropas russas, agora livres para seguirem para outros objetivos. O porta-voz acrescentou que a intenção da Rússia é cercar e ocupar a região de Donbass e o leste do país. Os gastos de defesa da Rússia aumentaram quase 40% nos primeiros 4 meses do ano, de acordo com dados preliminares dados a conhecer pelo Ministério das Finanças. A Rússia gastou 26.400 milhões de dólares com a defesa em janeiro e abril, quase metade do total orçamentado para todo o ano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje apoiar a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO e afirmou que Washington vai cooperar com esses dois países contra qualquer ameaça à sua segurança, enquanto os dois estados aguardam pela adesão oficial. Entretanto, em Moscou, a Rússia disse hoje ter expulsado 85 diplomatas da França, Espanha e Itália em retaliação à expulsão de diplomatas russos daqueles países. Tratam-se de 34 diplomatas da França, 27 da Espanha e 24 da Itália. Mais de 300 diplomatas russos foram expulsos de países europeus desde o início da invasão, a 24 de fevereiro. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 18 de maio. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
De seguida, um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O dia 29 de abril marcou o 25º aniversário da entrada em vigor da Convenção sobre Armas Químicas, porque essas armas matam e mutilam indiscriminadamente, causando sofrimento horrível. Em 1997, a comunidade internacional decidiu proibir totalmente o seu uso. Durante um quarto século, os Estados Unidos e outros países, que compartilham o nosso compromisso com um mundo mais seguro, têm-se esforçado para livrar o mundo de armas químicas e impedir o seu uso por qualquer pessoa, em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias, disse recentemente o embaixador Richard Mills, vice-representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Nos últimos anos, no entanto, a Convenção enfrentou desafios mais chocantes na Síria. Com pressões internacionais, depois de usar repetidamente armas químicas contra o seu próprio povo, incluindo civis inocentes, o regime sírio concordou em 2013 em aderir à Convenção, declarar quaisquer armas químicas que possuía e destruí-la. Agora sabemos, infelizmente, que a declaração da Síria estava incompleta, disse o embaixador Mills. A Síria, como Estado parte da Convenção sobre Armas Químicas, concordou em nunca, sob nenhuma circunstância, usar armas químicas. No entanto, sabemos incontestavelmente, pelos relatórios independentes, que o regime de Assad usou armas químicas contra o seu próprio povo em pelo menos 8 ocasiões, desde que ingressou na Convenção. A imagem é ainda mais sombria. Mais incidentes estão sob investigação e os Estados Unidos avaliam que o regime de Assad usou armas químicas pelo menos 50 vezes desde o início do conflito na Síria. A Síria está a deixar de cumprir as suas obrigações da Convenção de Armas Químicas. O regime de Assad, nesta Câmara, lança acusações absurdas de parcialidade, independente e profissional, especialistas em um esforço fracassado para impugná-los e desviar a atenção dos factos comprovados. Para piorar a situação, a Rússia, e citamos, continua a vender falsidades num esforço para minar a OPAC, usando repetidamente o seu veto no Conselho de Segurança para proteger a Síria da responsabilidade por suas atrocidades, disse o embaixador Mills. Logo após uma série de ataques, as autoridades russas e os mídias controlados pelo Kremlin lançaram campanhas de desinformação, inclusive nas redes sociais, para desviar a culpa do regime sírio e tentar colocar a culpa noutros lugares. Os Estados Unidos, mais uma vez, pedem à Síria que cumpram a sua obrigação sob a Convenção de Armas Químicas, disse o embaixador Mills. Isso, disse ele, inclui interromper a obstrução do trabalho da OPAC e declarar totalmente o seu estoque de armas químicas e programas de destruição sob supervisão internacional. Também pedimos à Rússia, disse ele, que haja com responsabilidade e cesse os seus esforços para minar a Convenção de Armas Químicas, protegendo a Síria da responsabilidade por seu uso imperdoável de armas químicas. Ouviram um editorial da Voz da América. Refletia os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.